Olá, bem-vindos ao podcast Portugal com História. Meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje iremos falar sobre o arquipélago da Madeira e o açúcar. A cana-de-açúcar é uma das espécies agrícolas com maior relevância na história da Madeira e originou a chamada a Era do Ouro Branco. Contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural da Ilha da Madeira e esta época representa um legado de extrema importância e que ainda hoje é revelado através do património insular. A história da cana-de-açúcar começa na Papua da Nova Guiné, de onde esta espécie agrícola da família das gramíneas é originária. A planta sacariana, a planta onde se extrai o açúcar, foi domesticada por volta de 9 a 8 mil anos antes de Cristo. Não existe unanimidade sobre a origem da palavra açúcar. Há quem defenda a origem do sânscrito indiano sakara, que significa grão doce, mas para outros tem origem no grego. No entanto, a palavra que chega ao português origina do árabe al-sukar. A cana-de-açúcar chega à Europa através da Rota da Pérsia, das especiarias, e entra na cultura mediterrânea entre os séculos 7 e 11. Os romanos e os gregos tinham uma produção quase exclusivamente doméstica e era considerado em si um artigo de luxo. Era praticamente usado só para fins de uso medicinal e farmacêutico. Já na Idade Média, o açúcar continua a ser um artigo de luxo e era usado única e exclusivamente pela nobreza e pelas elites. Na Madeira, a cana-de-açúcar chega no século XV e corresponde à época da colonização. Apesar de já existir referência às ilhas do arquipélago da Madeira, estas só foram dadas a conhecer ao mundo através de João Gonçalves de Arco, Tristão Vaz e Bartolomeu Perestrelo. Em 1418, chegam à Ilha de Porto Santo e um ano depois à Ilha da Madeira. Estas ilhas seriam desabitadas, mas que devido à sua localização estratégica, portanto estavam próximos da costa africana, eram de extremo interesse à coroa portuguesa. Também, pelo seu clima, ofereciam fortes potencialidades tanto a nível económico como a nível agrícola. O domínio das ilhas foi doado pela coroa ao infante Dom Henrique, uma das figuras mais importantes do início da Era dos Descobrimentos. Em 1425 começa assim a colonização das ilhas e nas décadas seguintes vai-se preparar para a exploração económica e agrícola das mesmas. Limpam-se terrenos, fazem-se queimadas, criam-se sulcalcos, os chamados pois, que ainda hoje são uma das marcas características da Ilha da Madeira, tudo isto no sentido de facilitar a agricultura. O infante, que estava bem ciente das graves dificuldades económicas do reino, decide fazer plantações de produtos alimentares, tais como o trigo, para apoiar o continente que muitas vezes carenciava destes produtos. Decide também trazer assim a produção da cana-de-açúcar para a ilha, ciente que este produto poderia ajudar na economia e na estratégia expansionista do Reino de Portugal. O dinheiro que devia do açúcar madeirense vai auxiliar exponencialmente e beneficiar nas décadas seguintes o esforço da época dos descobrimentos. A cana-de-açúcar era considerada um produto de excelente qualidade e refinação. Era um artigo muito procurado que atraía mercadores estrangeiros. Este comércio, que foi desenvolvido, passou por períodos bastante áureos e contribuiu consideravelmente para a riqueza da região da Madeira e, consequentemente, para o Reino de Portugal. O Funchal transforma-se assim num grande centro comercial procurado por muitos comerciantes de várias nacionalidades, tais como italianos, bascos, catalães ou flamengos. Mas é através da exploração feita com o entreposto de Flandres que a Madeira vai ter a sua principal porta de entrada para os restantes mercados europeus. No período mais áureo da produção açucareira, houve um aumento significativo também na população que habitava a ilha. Em 1455, a população era só de 800 pessoas e 30 anos depois passa a 18 mil europeus e 2 mil escravos. O cultivo da cana-de-açúcar teve origem nas chamadas socas, trazidas da Sicília, e inicialmente os madeirenses utilizavam técnicas bastante antigas para a produção de açúcar. Inevitavelmente, começam à procura de uma nova mão de obra e vão recorrer aos escravos, que vinham essencialmente das Canárias e de Marrocos. Rapidamente, a produção de açúcar aumenta exponencialmente e as plantações dominam o panorama geral da ilha. É, no entanto, no sul da ilha que a grande parte do cultivo será desenvolvido, como nas zonas de Calheta, Ponto do Sol, Ribeira Brava e também Funchal. O ano mais produtivo foi atingido em 1506, onde a produção da cana-de-açúcar representou 5,4% dos rendimentos do reino. Será assim, no início do século XV, que o comércio de açúcar vai atingir o seu ponto mais alto e vai criar bastantes riquezas às elites madeirenses. Estas elites vão começar a encomendar obras de arte sacra, particularmente às escolas nórdicas de Flandes e Burgos, como forma de agradecimento a Deus. Ainda hoje, se pode ver estas obras, por exemplo, no Museu de Arte Sacra no Funchal ou nas principais igrejas e capelas da ilha. Na segunda metade do século XVI, a produção da cana-de-açúcar começa a decair devido a uma série de conjunturas, mas, particularmente, devido aos impactos negativos da monocultura do açúcar. Os terrenos, forçados a constantes safras, ficam esgotados, e isso terá consequências graves para a economia local e levará grande parte da população à pobreza. Desta forma, dá-se o início da diáspora madeirense para outras colónias portuguesas e será desta maneira que a cana-de-açúcar será introduzida no Brasil e em São Tomé. A introdução da cana-de-açúcar no Brasil vai originar, devido às características do terreno e do clima, uma crescente indústria com grandes canaviais e engenhos e com muita mão de obra escrava. O Brasil, em pouco tempo, vai se tornar um grande concorrente ao açúcar da Madeira e um dos maiores produtores de açúcar do mundo. A apanha desta espécie implica um ciclo desde o plantio à monda, à esfolhagem e ao corte. Com a necessidade de criar mais espaço de cultivo, a Madeira vê crescer os poios, ou seja, os degraus, nas zonas mais altas da ilha, para permitir um aumento dos terrenos aráveis. Também de extrema importância foi o surgimento das levadas, composta por canais que levam as águas para as zonas mais elevadas da ilha, e isso permite e permitia o desenvolvimento da agricultura nessas zonas. Ao longo do tempo, mais de 1.400 km de levadas foram feitas para efeitos de rega. As canas eram, e ainda hoje são, enviadas para os engenhos, também podem ser chamados usinas, onde são espremidas e onde é retirado o suco, a partir do qual é produzido o açúcar sólido e outros superprodutos, tais como o melaço, a aguardente de cana, chamada o rum, e o álcool. Nas últimas décadas, começou a ser inviável para a Madeira concorrer com os grandes países produtores de açúcar do mundo, o Brasil e Cuba. A última grande fábrica da Madeira na produção da cana-de-açúcar foi a fábrica William Hinton. Hoje em dia, o cultivo da cana-de-açúcar na Madeira é feito em pequenas plantações e foi essencialmente substituído pela plantação das bananeiras. Os canaviais são reduzidos, com pequenas áreas de plantações e muito poucos engenhos. A pequena produção destina-se principalmente à produção de mel de cana, usado na doçaria, como por exemplo no famoso bolo de mel, e na aguardente de cana, ou chamado rum da Madeira. Este rum é o único a ser produzido na Europa e é o principal ingrediente para a tradicional poncha madeirense, uma bebida bastante conhecida e típica da ilha. Ainda hoje, é bem visível o legado deixado no património cultural da Ilha da Madeira. Existe a chamada Rota da Cana-de-Açúcar, onde pode-se, por exemplo, visitar o Museu da Cidade do Açúcar ou o Museu da Arte Sacra, ambos no Funchal. Também existem diversos eventos ligados à produção da cana-de-açúcar. O Festival do Açúcar, que se realiza no mês de julho e celebra este produto histórico, ou o Festival de Rum, que decorre entre os meses de abril ou maio, em plena elaboração dos engenhos e que tem a presença de diferentes produtores de rum agrícola da Madeira. Aqui será e é uma excelente oportunidade para apreciar este produto delicioso. Uma curiosidade ocorre durante o século XV, quando o Funchal era uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Cristóvão Colombo chegou a viver durante uns tempos na ilha e sabe-se que um dia comprou 2.400 arrobas de açúcar. Uma arroba era uma antiga unidade de massa que, uma unidade, correspondia a 15 quilos. Portanto, Cristóvão Colombo comprou de uma única vez quase 36 mil quilos de açúcar. Outra curiosidade, a bandeira e o brasão do Funchal têm na sua iconografia uma das principais atividades económicas da ilha, a produção da cana-de-açúcar. Está representado por cones de açúcar, os chamados 5 pães de açúcar. A recomendação literária de hoje recai sobre o artigo do académico e investigador Alberto Vieira. É um artigo de 2018 intitulado Canaviais, Açúcar e Aguardente na Madeira, séculos V a XX. Voltarei também de novo a recomendar a plataforma RTP Ensina, onde pode encontrar uma série de vídeos explicativos sobre a história do açúcar, como foi introduzido na ilha e como modificou para sempre a Ilha da Madeira. Espero que tenham desfrutado deste episódio. Voltarei em breve para outra viagem em Portugal com história. Até breve!